poder engrandecer, magnificar aquele que é, que tem, que pode, que faz e está em nosso meio.
Glória a Deus.
Aleluia. Muito alegre o meu coração conhecer os amados irmãos aqui, povo caloroso, aleluia, povo abençoado, que desfruta da presença de Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida de cada irmão que aqui está. Quero agradecer ao Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, por mais esta oportunidade de estar agradecendo o porta-voz do Senhor. Quero agradecer aos abençoados ministros de Deus aqui à minha retaguarda, né, ao pastor Jefferson, ao pastor Márcio, glória a Deus, ao pastor Jefferson também, aleluia, e ao meu amigo Jonathan, glória a Deus, que carinhosamente nos fez o convite, e aqui estamos, aleluia. Amados, foi chegado ao meu conhecimento que o tema da campanha é Mateus, capítulo 11, verso de número 28. 29 e 30, glória a Deus. Porque é, aleluia, uma mensagem com começo, meio e fim da parte do Senhor Jesus. Então, abra sua Bíblia juntamente comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Aleluia, vamos ler esses três versículos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia, agradeço mais uma vez aos irmãos pela confiança. Aleluia, quero agradecer a você que vai ficar conosco aqui até o término do trabalho. Glória a Deus. Trava a paz do meu pastor. Pastor Rodinei, manda paz e um abraço a todos os demais irmãos. Amém? Quem achou Mateus 11, 28, dá um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós compartilhamos da mesma fé, da mesma graça. Também somos pentecostais. Aleluia. Só que além de pentecostal, eu gosto muito de palavra. Quem é que gosta de palavra?
Glória a Deus!
Aleluia. Isso é normal, toda vez que você perguntar, você vai falar que sim. É, mas se eu melhorar a pergunta, quem é que gosta de Bíblia?
Glória a Deus!
Glória a Deus. Então vamos ver. Amados, Mateus 11, 28 está dizendo assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei.
Tomai sobre vós o meu
jugo
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Aleluia!
Glória a Deus!
Glória a Deus!
Podemos aceitar.
Aleluia, Jesus!
Aleluia. Amados, tenho certeza que não é a primeira vez que os irmãos escutam ou leem essa passagem. É um texto assim muito conhecido entre os seguidores de Cristo, é uma passagem assim famosa, glória a Deus. E ela é famosa porque ela é muito bonita, é muito bela. As palavras do Senhor Jesus aqui soam como poesia no ouvido dos pecadores. É uma palavra muito linda. E quando eu olho para este pequeno sermão, aleluia, essa tríade de versículos, aonde Jesus está fazendo aqui um apelo, é exatamente isso que ele está fazendo. É igual quando nós chegamos ao fim do culto e perguntamos quem quer aceitar Jesus. E o próprio Senhor Jesus está fazendo aqui um apelo da sua forma de fazer, da sua forma de chamar o pecador. Glória a Deus. Aliás, tem alguém aqui só para saber que não é evangélico, como estava passado? Só para saber, tem alguém? Não tem? Todos evangélicos? Aleluia, não brinca na casa de Deus, irmão. O pecado grave. Aleluia, então todo mundo entende, né? Glória a Deus. E quando eu olho, amados, para essa passagem, quando eu olho para este texto, uma coisa que me chama muito a atenção, glória a Deus. Quando eu olho para esses três versículos, para essa poesia, para esse apelo da parte do Senhor Jesus, tem uma coisa aqui que me chama muito a atenção, que é o quê? O fato de estar registrado apenas no Evangelho de Mateus. Este, aleluia, pequeno sermão, este pequeno apelo, estas belas palavras do Senhor Jesus, você não vai encontrar no Evangelho de João. Você também não vai encontrar no Evangelho de Marcos. Você também não vai encontrar no Evangelho de Lucas. Todos esses evangelhos contam a mesma história. Aleluia. A história da salvação. A palavra da cruz. A história de Cristo. Só que somente Mateus se preocupou, ou lembrou, ou fez questão de registrar essa chamada que o Senhor Jesus está fazendo diante da multidão, diante do povo, para com os pecadores. E por que isso é importante? Isso é importante porque existe uma ligação aqui desse texto para com a vida de Mateus. Existe uma ligação, e talvez por causa dessa ligação é que Mateus se preocupou em registrar o que ele, aleluia, escutou. Nós sabemos que Mateus é um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos, um dos 12 seguidores de Cristo. Então ele está falando aqui daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele presenciou. Aleluia, ele está falando com conhecimento de causa. Nós sabemos que João também era um seguidor de Cristo, um dos discípulos, um dos apóstolos, e escreveu o Evangelho de João. E João era um discípulo amado, mais próximo de Jesus intimamente. E a preocupação de João em escrever o Evangelho de João era justamente trazer ao povo as palavras de Jesus. Se a sua Bíblia tem palavras de Jesus em vermelho, você vai perceber que no livro de João tem muito vermelho. João registra muitos discursos de Jesus. Ele registra até a oração de Jesus. Só que ele se esqueceu de registrar o apelo de Jesus. Não está escrito, vinde a mim, todos que estão cansados, com o Evangelho de João. Somente Mateus escreveu. Nós sabemos que Marcos, talvez o sobrinho de Barnabé, era seguidor de Pedro. E ele escreveu no que Pedro contou para ele. E Pedro também é um seguidor de Jesus. Pedro também andou com Jesus. Pedro também esteve com Jesus. Glória a Deus. E Pedro não lembrou de registrar isso daqui. Da mesma forma também Lucas. Lucas nunca viu Jesus pessoalmente. Lucas nunca chegou a conhecer o Senhor. Lucas nem israelita não era. Não era judeu. Lucas era um grego. Era um médico grego que aceitou Jesus através da pregação de Paulo, que aliás, Paulo só sabia falar da cruz de Cristo, da morte de Cristo. Glória a Deus. Se você ler as cartas de Paulo, você vai perceber que ele não consegue começar a carta sem falar de Jesus. Aleluia. Parece que estava no sangue dele.
Aleluia.
E Lucas se converteu pela pregação de Paulo. E Paulo contou a história de Jesus para Lucas. E Lucas falou assim: eu vou viajar até a Terra Santa, eu vou voltar com você, eu vou para lá, porque eu quero confirmação de tudo isso. Então ele começou a investigar para ter certeza de que realmente aconteceu os milagres de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Vai no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, você vai perceber que no primeiro verso ele está dizendo que fez questão de pesquisar minuciosamente todas as coisas que aconteceram para registrar. E por mais que ele tenha sido um excelente pesquisador, ele não registrou esta chamada do Senhor Jesus Cristo. Somente Mateus registrou. Glória a Deus. Porque existe uma ligação entre Mateus, aleluia, e esta chamada que Jesus fez. Quando Jesus, aleluia, disse isso diante da multidão, Mateus, na mesma hora, se lembrou do seu chamado, de quando Jesus chamou ele. Quando Jesus disse para a multidão: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus, na mesma hora, se lembrou dele, de quando Jesus passou por ele e lhe chamou. Eu não sei se você vai entender. Aleluia, eu peço que você preste atenção, glória a Deus, para você não ficar desapercebido. Porque Deus vai começar a falar.
Aleluia,
na sua palavra.
Aleluia.
E quando Deus falar, quem estiver percebido, quem estiver ligado, vai dar glória.
Aleluia.
Agora, quem não estiver ligado, vai ficar igual um ventilador, olhando um lado para o outro, sem saber o que está acontecendo.
Aleluia.
Glória a Deus. Então, dobre a sua atenção aqui. Neste pequeno sermão, nesse pequeno apelo de Jesus, tem uma ligação com a vida de Mateus. E qual era a ligação? A ligação do chamado. Quando Mateus ele vê Jesus proferindo essas palavras diante dos pecadores, porque isso aqui não é palavra para discípulos. Isso aqui é palavra para pecadores. Isso aqui é palavra para quem ainda não segue Jesus. Glória a Deus. Quando ele vê Jesus direcionando essa palavra para os pecadores, ele lembra dele. Porque ele estava bem do lado de Jesus quando Jesus falou: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Quando Jesus proferiu essas palavras, glória a Deus, eu tenho certeza, eu creio que foi ao final de uma das suas pregações. Eu tenho certeza que Jesus não chegava para a multidão e começava já a dizer para se converter, não. Mas ele pregava a palavra, ele ensinava a palavra, ele fazia sinais, prodígios e maravilhas, e ele fazia um apelo ao povo, convidava o povo. Então Mateus estava ali escutando a pregação do Senhor Jesus Cristo, e Jesus, ele tinha muitas estratégias para atrair o povo.
Espírito Santo!
Estratégia para fazer com que o povo escutasse a palavra. Por exemplo, na maioria das vezes que ele sentava para pregar em cima de um monte. Por quê? Porque não existia microfone. E quando você está do alto, o som tem facilidade para descer e dificuldade para subir. É por isso que um avião passa lá no alto e a gente escuta o barulho do motor aqui embaixo, porque o som desce com facilidade. É claro que hoje muitos aviões já são silenciosos. Glória a Deus. Mas na minha infância eu vi muito barulho de avião que chega e me acordava à noite. Eu ficava querendo entender, mas como que esse troço pequenininho eu consigo escutar ele daqui? Aleluia! Eu aprendi, a ciência diz que o som tem facilidade para descer. O som também é atraído, aleluia, pela terra, porque a terra atrai as coisas, é por isso que nós temos peso. Glória a Deus! Então Jesus, ele sempre ensinava de um monte, era uma estratégia. Teve outra estratégia que ele fez para o povo escutar, que ele falou: Pedro, me empresta o barco, afasta um pouquinho da praia. Ele afastou um pouquinho e ele começou a pregar do barco, ano que entrar, multidão que estava na praia. E qual era o microfone? As ondas do mar levavam a voz de Jesus.
Glória a Deus.
A água também leva o som. Da mesma forma, quando você coloca dois copos com um barbante, é a mesma coisa. Olha a estratégia de Jesus só para o povo ouvir a sua palavra. A Bíblia diz ainda nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 5, onde ele vai pregar o sermão das bem-aventuranças. A Bíblia diz que ele viu a multidão passando e ele chama os seus discípulos até ele e começa a falar com os discípulos. E pelo fato dele estar reunindo ali, ele e os 12, ou seja, 13 pessoas reunidas, isso chama a atenção da multidão. A multidão vai olhando aquele grupinho reunido e fala: deixa eu ver o que está acontecendo. E aí o povo começa a chegar e ele vai pregando o sermão das bem-aventuranças. Isso tudo são estratégias do meu e do seu Senhor para que o povo escute a sua palavra.
Aleluia!
Eu quero dizer para você: Jesus se esforçava muito para fazer o povo ouvir a palavra. Jesus se dedicava muito e a sua preocupação era fazer o povo ouvir a palavra. Eu não vim aqui, irmão, querer doutrinar a igreja de maneira nenhuma, mas uma coisa não pode acontecer é que é a inversão de valores. Como assim inversão de valores? Na Bíblia são pouquíssimas passagens de dança, como Davi dançou, como Miriam dançou, são pouquíssimas. Agora, passagem de palavra, passagem de pregação, tem muita, meu querido. Então, coloca uma coisa na sua cabeça, seja pentecostal, mas não venha pro culto dizendo: hoje eu vou rodar porque esse não é o objetivo. Não venha pro culto dizendo: hoje eu vou pular porque esse não é o objetivo. Não venha pro culto dizendo: hoje eu vou gritar, esse não é o objetivo. O objetivo é a palavra. O objetivo é a palavra. O objetivo é a palavra. Aí para em casa e fala: vou dar um tempinho pra Deus. Deus, agora é só a gente, Deus. Aí coloca lá um louvor. Ai,
aleluia!
Onde é que está na Bíblia que Jesus cantou o hino? Não sou contra louvor, não, querido. A minha preocupação é que inverta as coisas. Essa é a preocupação. Não pode inverter, querido. A palavra tem que ser sempre prioridade na sua vida. É muito bom ser pentecostal. Eu sou pentecostal. Sou de uma igreja pentecostal. Isso é muito bom, querido. Mas sabe o que eu tenho visto no meio pentecostal? Pessoas que falam assim: ai, na palavra, agora eu vou aproveitar para ir no poder. Agora eu vou lá para fora, vou ficar ali na porta. Ai, agora é hora da palavra. Agora ninguém mais pula, ninguém mais dá glória, ninguém mais faz nada. Porque agora é hora da palavra. Eu vou aproveitar e vou descansar, que eu vim cansar do trabalho. Vou encostar na parede aqui, ó.
Ai,
a palavra é o mais importante.
Meu Deus!
Jesus muito se esforçou. esforçou para fazer o povo ouvir a palavra. Não vá colocar a palavra de lado agora na tua vida. Não coloque. Coloque, querido. Se você tem a Bíblia no celular, pelo amor de Deus, abre esse aplicativo, lê a palavra do Senhor. Alguém que vem com crente que só tem o aplicativo, mas nunca usa. Nunca usa. Nunca para pra ler. Tá ocupando espaço no teu celular. Para com isso, crente. Palavra de Deus é o que salva. É o que restaura. É o que batiza. Quando Mateus ele vê Jesus fazer esse apelo, ele lembra dele. Porque quando Jesus estava lá pregando, glória a Deus, o povo vem se aproximando. E Jesus ele vai pregando de uma forma que o povo vai ficando cada vez mais interessado. Jesus ele vai pregando de uma forma que o povo vai ficando cada vez mais maravilhado. Glória a Deus. E de repente, quando Jesus chega no final do sermão, ele para. E ele faz um silêncio. Quando ele faz esse silêncio, o povo dá até um passo à frente. O povo arregala os olhos e fica assim, esperando. Será que ele vai fazer um sinal? Ele vai fazer um prodígio? O que ele vai fazer agora? Jesus, ele para, dá um silêncio. O povo dobra a atenção, esperando aquela expectativa de saber o que Jesus vai fazer. E aí ele pega e faz um apelo, dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão achar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus faz um apelo, causa uma reação na multidão. E quando Mateus olha, ele fala: eu lembro disso.
Glória a Deus.
Quando Mateus vê essa situação, ele fala: eu lembro disso. Quando Mateus vê o povo se comovendo com a palavra, ele fala: eu lembro disso, eu passei por isso. Quando Mateus vê o povo passando a mão assim, ó, porque a palavra de Deus era queima, tá entendendo? O discípulo no caminho diz: não, rapaz, não ardia o nosso coração quando ele nos falava? Em outras palavras, rapaz, se arder o nosso coração, só pode ser o Cristo. A única palavra que queima é lei. Aleluia. Quando Mateus viu o povo diante da pregação do Senhor, aí ele disse: eu lembro disso, aconteceu comigo também. Quando ele viu o povo, encher os olhos de lágrimas, ele falou: eu lembro disso, eu passei por isso. Quando Jesus me chamou, quando ele viu o povo se ajoelhando, quando ele viu o povo correndo aos pés do Senhor Jesus, querendo ficar com ele, ele olha e fala: eu me lembro disso, eu passei por isso. Quando ele vê Jesus fazendo uma pedra, ele volta, ele vive por alguns segundos o seu primeiro amor. Ele se lembra de quando Jesus o chamou, ele se lembra de quando a palavra de Deus tocou a vida dele, ele se lembra, aleluia, de como ele foi comovido, aleluia, seguir a Cristo.
Aleluia.
Aí você vai dizer: o pregador me engana não.
Aleluia.
Aleluia.
Me engana não, pregador, que eu entendo um pouquinho de Bíblia e eu sei que Mateus, o chamado dele foi o mais simples de todos. Jesus só passou diante dele e disse: segue-me.
Meu Deus.
Mas aí é que tá. Quero que você entenda uma coisa.
Aleluia! Glória a Deus!
Quero que você entenda uma coisa. É por isso que a Bíblia diz que quando Deus ele chama, é desde o ventre, antes do nascimento.
Aleluia!
Quero que você entenda uma coisa. O chamado de Mateus está aqui no capítulo 9, verso 9. E a Bíblia vai dizer que Mateus, ele morava na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, para quem não sabe, significa aldeia de Naum. Naum, para quem não sabe, significa consolação. Aldeia, lugar. Naum, consolação. Lugar de consolação.
Aleluia.
E Cafarnaum também é a mesma cidade, por incrível que pareça, onde morava Pedro, Tiago, João e André. Jesus não morava em Cafarnaum. Pelo menos não no começo. Jesus ele nasceu em Belém, certo? Ele, ainda pequeno, seus pais foram começar uma nova vida em Nazaré, e foi em Nazaré que Jesus cresceu. Quando Jesus cresce, que ele se batiza, que ele se prepara com jejum e oração para começar o seu ministério, uma das primeiras coisas que ele faz antes de começar o seu ministério é mudar de casa. Ele sai de Nazaré e ele compra uma casa, ou ele estava já pagando aquela casa há algum tempo, não sei. Mas ele vai morar em Cafarnaum. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 4, verso 12, você pode olhar. saindo de Nazaré, foi morar ou habitar em Cafarnaum. Aí eu pergunto, por que que Jesus quis morar logo em Cafarnaum? Por que que Jesus escolheu Cafarnaum?
Aleluia.
Volta um pouquinho comigo no tempo. Tenta entender o raciocínio de Jesus. Jesus, nós estamos no tempo agora que Jesus ainda não nasceu no ventre de Maria. Ele ainda está lá no céu. Mas Maria já é uma moça. Maria já está esposada com José. Já está noiva. E o noivado lá de um ano. E Jesus sabe que já está chegando a hora dele descer e ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Por enquanto ele ainda está no céu. Imagina ele olhando lá para a terra, sorrindo. E aí Deus, o Pai, fala para ele: o que foi, meu filho? Está esperançoso? Está chegando o dia, né? Aí ele fala: é, pai, está chegando o dia que eu vou descer.
Está
chegando o dia que eu vou caminhar pela terra.
Estou
ansioso, pai. Aí Deus fala para ele: é, rapaz, você lembra direitinho o que você tem que fazer, né? Você lembra dos profetas que eu usei, do que eu falei? Olha, tem que cumprir todas as profecias, viu,
meu
filho? Porque quem falou foi seu pai, foi qualquer um não. Aí Jesus fala: calma, pai, claro que eu sei, sei exatamente. O que eu estava pensando aqui é aonde eu vou morar. Que cidade que eu vou morar, sabe? Como assim, Jesus? Que cidade você vai morar? Que cidade você está pensando? Eu estou pensando em Cafarnaum. Mas como é que é, Jesus? Já está descobrindo? Rapaz, eu usei o profeta para falar que tu ia nascer em Belém, rapaz. Não é nada de Cafarnaum, não. Você tem que nascer em Belém. Tá? E depois você tem que crescer em Nazaré, para ser chamado Nazareno. Não é nada de Cafarnaum, não, meu filho. Aí ele diz: eu sei, meu pai, eu sei. Mas é que lembra outro dia, quando a gente estava escolhendo aquelas 12 pessoas? Eram 12 embriões. E a gente selecionou para ser os meus seguidores lá na terra. Você lembra?
Meu Deus.
Aí Deus fala assim: lembro sim. A gente já escolheu, já está tudo certo, já está tudo combinado.
Aleluia!
Aí Jesus fala para ele: pois é, eu estava olhando aqui e eu estou percebendo que quando chegar a hora de eu começar o meu ministério lá na terra, quando eu estiver grande, eu estou percebendo que boa parte deles está morando ali em Cafarnaum.
Aleluia.
É mesmo, meu filho? A maioria está em Cafarnaum. Quantos tem lá? Olha, tem pelo menos 5, meu pai.
Aleluia.
A gente escolheu 12, 5 é quase a metade, né? Pois é, Cafarnaum é um bom lugar para começar. Porque aí eu já encontro com eles.
Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Bom, no capítulo 4 de Mateus, querido, você vai ver a sequência. Você vai ver a sequência. Ele vem para o Jordão, é batizado por João Batista, ele sai da água, ele sobe ao monte da tentação, ele fica lá 40 dias e 40 noites orando, jejuando, se preparando, ele desce, aí entra o verso 11, verso 12, aonde ele sai de Nazaré, casa da Maria, casa da mãe dele, ele sai de lá, de onde ele cresceu, e ele vai morar em Cafarnaum. Ou seja, o primeiro passo para começar o ministério, já aí ele já vai morar em Cafarnaum, porque o pessoal está lá, tá entendendo?
Aleluia.
É, os escolhidos estão ali.
Aleluia.
Eu imagino que ele levou um dia para preparar tudo. Ficou um dia lá levando os móveis, arrumando, limpando a casa, se acomodando, sabe? Aí no outro dia ele levanta cedo e fala assim: tá na hora de começar. E aí ele sai, Cafarnaum é uma cidade marítima, é na beira do mar da Galileia. E ele sai e começa a caminhar na praia. Quem sabe algum vizinho olhou e falou: eita, o rapaz chegou aqui, agora ele vai fazer um tour pela cidade. Acabou de chegar aqui com a gente e já resolveu sair para passear. Pelo jeito ele não é caseiro, não. Ele gosta de passear, gosta de andar. Deixa ele andando pela praia.
Glória a Deus.
Mal sabia os vizinhos de Jesus que ele estava saindo justamente para tropeçar, né, como dizem hoje, em cima de Pedro e André. Jesus não estava dando uma caminhada pela praia assim só para molhar os pés na água, não, querida. Ele saiu e disse a você: olha, é por ali que eles estão pescando, deixa eu ir lá.
Glória a Deus!
Está no capítulo 4, dá uma olhada lá.
Aleluia!
Lá pelo verso 15, 16, os primeiros apóstolos. Jesus chega bem cedinho e eles estão lá pescando. Pedro e André, dois irmãos pescadores. Aí a Bíblia diz que Jesus anda mais um pouquinho e encontra quem? Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, consertando as redes. Jesus reúne eles e fala: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Louvado seja. É por isso que quando Deus escolhe, deixa o ventre, querido. Então Jesus já veio no céu, já sabemos onde é que estaria os seus escolhidos, porque já estava escolhido desde a eternidade, então ele já desce no local onde ele ia encontrar a maioria. E Mateus também morava em Cafarnaum. Olha a ligação. Só que tem um detalhe, no capítulo 11, no verso 23, a partir do verso 20, Jesus está falando das três cidades impenitentes. Jesus está aqui julgando e criticando três cidades: Corazim, Bethsaida e Cafarnaum. Por quê? Porque foi nesses três lugares onde mais Jesus operou milagre. Está dizendo, verso 20, ó, então começou ele a denunciar as cidades onde se operou a maior parte dos seus milagres. Quando João fala que tem muita coisa aqui de Jesus que não foi escrita, e se fosse escrever, a terra não ia caber os livros, ele está falando sério. Jesus fez muita coisa aqui nessas três cidades, e não tem na Bíblia ele fazendo milagre em Corazim, por exemplo, não tem. Então tudo isso daqui não foi registrado. Jesus está condenando Cafarnaum, a cidade onde ele mesmo mora, por ser uma cidade que não deu crédito à palavra do Senhor. Como diz Isaías no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aleluia. Porque foi subindo perante ele como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e nós não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si.
Aleluia!
E nós sentíamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! E o povo não deu valor.
Glória a Deus. Aleluia.
Era mais ou menos o que está acontecendo hoje, sabe? Ele ia pregando e ninguém proibia. Ninguém proibia. Se você prega hoje, ninguém vai querer te matar, te perseguir, te enforcar, te crucificar. Ninguém proibia ele de pregar. Ninguém perseguia ele por pregar. Mas ao mesmo tempo também ninguém dava crédito. Ao mesmo tempo também ninguém estava nem aí com a palavra. Tipo assim, parece que Jesus está pregando, mas parece que não tem ninguém ali, sabe? Ignorando.
Meu Deus.
Deixando pra lá. Fingindo que não existe. Fingindo que ele não está falando nada. Fingindo que ele nunca veio morar em Cafarnaum. E Jesus está condenando justamente essa atitude de desprezar a palavra. Jesus está condenando essa atitude de não se preocupar com o que ele está falando, de não dar valor.
Olha aí, viu?
Para isso aqui. Quem morava em Cafarnaum? Mateus. Então, certamente, Mateus escutou muitos e muitos sermões da parte de Jesus. Aleluia. Está entendendo agora?
Glória!
A ligação de Mateus com esse apelo aqui. Porque ele escutou. E ele não era igual a todo o resto da cidade. Quando ele escutou, o coração ardeu.
Aleluia.
Quando ele escutou Jesus pregando, os olhos encheram de lágrimas.
Meu Deus.
Quando ele escutou Jesus pregando, ele se comoveu. Ele só não foi corajoso para seguir a Jesus por si mesmo. Ele continuou vivendo a vida dele, cobrador de impostos. E aí a Bíblia diz que Jesus vai passar pela coletoria, pela rua dos cobradores de impostos. E segundo a minha pesquisa, era um monte de vizinhas assim de um lado e um monte de vizinhas do outro lado. Todas iguais, eram vários cobradores de impostos. E todos eles vestiam a mesma roupa. Todos eles tinham que ter o mesmo tipo de chapéu. Esqueci o nome daquilo. Todos eles tinham que ter o mesmo corte de barba, era tudo igual. Se você conhecesse o cobrador de impostos, quando você chegasse lá no meio do trabalho dele, você não ia achar o seu amigo. Você ia se perder todo, você ia falar, ah, eu vou dar, não é não. Ah, ele tá ali, aí quando você chegava mais perto, ah, não é ele não, te confundi, perdoe. Por quê? Porque todo mundo estava igualzinho. As mesas eram iguais, era tudo igual. E Jesus vem passando pela coletoria.
Glória a Deus.
Jesus vem passando pelo meio dos cobradores de impostos.
Glória a Deus.
E ele começa a olhar assim, um por um.
Aleluia.
Como se estivesse procurando alguém, sabe?
É.
Porque escolhido, é escolhido desde o ventre.
É.
Então Jesus não foi lá em vão. Mateus já estava escolhido.
Aleluia.
Só que quando ele olha, ele não vê um monte de pessoas iguais. Ele vê os corações. Jesus parece que é um detector de temperatura do coração. Ele vai olhando assim, ó, ele vai dizer frio, 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 frio. Mas quando chega em Mateus, ele diz quente. Para nunca mais abandonar o Cristo.
Aleluia.
É por isso, irmão. E quando Mateus ele vê Jesus dizendo, vinde a mim, quando ele vê Jesus chamando de novo outros pecadores, ele lembra de quando Jesus chamou ele. Ele lembra de quando a palavra queimou o coração dele. Ele lembra de quando os olhos dele encheram de lágrimas.
Aleluia.
Eu creio que Mateus era um amante do primeiro amor.
Aleluia a Deus.
Essas palavras de Deus. Eu fiz todo esse arrodeio só para você entender a ligação desse texto com Mateus. Só para você.
Aleluia.
Agora deixa eu te contar o que Jesus está dizendo. Aleluia. Prepara aí.
Meu Deus.
Glória.
Ele está dizendo, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Primeiro, ele está fazendo uma chamada, como se fosse marketing. Está fazendo uma chamada. Com a chamada, ele está fazendo uma promessa. Promessa de alívio. Venha a mim. Para quê? Por quê? Qual o propósito? Qual o objetivo? Qual a importância? Venha a mim, se você estiver cansado de mim, eu vou te aliviar.
Glória a Deus! Aleluia!
Ele chama, mas não é todo mundo. É só os cansados e oprimidos. É só os cansados e sobrecarregados. E ele traz a promessa. Eu vos aliviar.
Aleluia.
Só que para essa promessa se cumprir, você tem que fazer uma coisa. É tipo assim, vinde a mim. Tá cansado? Tá cansado? Então vem comigo. Aí ele vem. E agora, Senhor, me alivia? Quer ser aliviado? Eu quero. Então tá bom, meu filho. Primeira coisa, toma sobre ti o meu jugo.
É. Como assim, Senhor? O Senhor falou pra mim que eu ia ser aliviado.
Falei, mas tá pensando que é só mim?
É! Aleluia!
Deus!
Mas eu vim pra minha vida melhorar! Eu vim porque eu tava cansado, tava sobrepalando a minha vida da péssima! E eu vim porque o Senhor disse que ia aliviar! O Senhor disse que ia ter mudança! O Senhor disse que ia mudar a minha vida!
Glória a Deus!
Ia melhorar a minha situação! Aí eu chego agora!
E agora você tem que obedecer.
Glória a Deus.
Quer ser aliviado? Obedece. Assim cumprir a promessa, o caminho da obediência. Nesse caso é tomar sobre vós o meu jugo. Tá bom, Senhor, eu vou tomar o seu jugo. E agora, já vou ser aliviado? Ainda não.
Aleluia.
O que mais tem que fazer, Senhor?
Aprende comigo.
Aleluia.
Glória a Deus.
Aleluia.
Para muitos, tem muita gente dentro da casa de Deus que é aquilo Deus chamado. Tem muita gente que até quer tomar o jugo, mas não quer aprender com ele.
Glória a Deus, aleluia.
Aprendei de mim, aleluia, porque sou manso e humilde de coração. Deixa eu te explicar o que é jugo. Jesus, ele falava conforme o conhecimento da época, para que as pessoas entendessem. Quando ele falava do semeador, estava muito claro para todo mundo. Eles trabalhavam com aquilo. Da ovelha perdida, da dracma. Ele falava de forma que as pessoas pudessem entender. E jugo é um instrumento da roça. Jugo é uma peça de madeira que serve para colocar no pescoço do boi. Na roça, eles precisam plantar para poder colher e se sustentar. Só que para plantar, precisa preparar a terra. E a melhor forma de preparar a terra é com dois bois carregando um fardo. O fardo é um tronco que vai ser arrastado no chão e ele vai mexer a terra. Enquanto os bois puxam aquele fardo, o fardo mexe a terra. Então está arando a terra para depois poder jogar a semente e plantar direitinho. E o jugo é fundamental para esse trabalho. Por quê? Porque um boi sozinho não consegue puxar. Puxa, mas com muita dificuldade. Então certo é dois bois. Porque você não pode puxar nem muito rápido, nem muito devagar também. Tem uma velocidade certa. E se você coloca dois bois para puxar, o que vai acontecer? Chega uma hora que um começa a ir mais para lá, o outro começa a ir mais para cá. Você coloca os dois para puxar, chega uma hora que um cansa, e o outro com mais força puxa mais. E aí se desgasta todo, enquanto o outro descansa depois. Ou seja, não tem sincronia. Não tem sincronia, porque vai cada um no seu tempo. É aí que entra o jugo. É uma peça para você colocar sobre o pescoço dos bois. Ela é uma peça só, que quando você encaixa, vai nos dois. Nos dois bois. Um do lado do outro. E com o jugo no pescoço, os bois não desviam do caminho.
Glória a Deus.
Com o jugo no pescoço, não tem como sair da sincronia. Puxar mais que o outro.
Aleluia.
Com o jugo no pescoço, não tem como um boi dizer assim, eu vou deixar ele puxar sozinho. Não tem como.
Verdade,
eles estão ligados. Não tem como um desviar do lado, porque está ligado.
Deus.
Não tem como um querer mais rápido que o outro. Eles vão ter que respeitar a velocidade de um com o outro.
Aleluia.
Não sei se você está entendendo.
Aleluia.
Aí você vai perguntar, pregador, Jesus estava chamando o povo de boi?
Mais ou menos.
Aleluia.
Jesus está dizendo que sem ele você é um boi sozinho.
Aleluia.
Jesus está dizendo que sem ele, querido, você não vai conseguir fazer bem o seu trabalho. Porque um boi sozinho, ele não consegue andar em linha reta. Quando ele começa a pender para um lado, ele vai desviando. Aí ele vai andando na terra em diagonal. E se ele faz isso, depois faz isso, depois assim, aí ele é obrigado a voltar para o começo para fazer, tentar fazer certo. Mano, com o jugo isso não acontece. Com dois bois e um jugo em si, isso não acontece. É retinho.
Aleluia!
Aí Jesus está dizendo assim: vinde a mim, todos que estão cansados de oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu vos
aliviarei.
Eu vos
aliviarei.
Eu vos
aliviarei.
É só para você não esquecer: aliviar significa tornar mais leve. Tornar mais leve.
Glória a Deus.
Sabe por quê? Porque tem muita gente que vem para Cristo. Vinde a mim, aí ele vem. Chega em Jesus, pastor Gêmeos. Ah, Jesus, graças a Deus. Toma meu fardo aí. Obrigado. Quer jogar, quer deixar tudo para Deus. Quer deixar tudo para o Senhor.
Olha aí.
E você acha que Jesus vai levar? Ah, não. Aí ele fica lá: pastor, nada acontece na minha vida, nada muda na minha vida.
Glória a Deus.
Eu vim, mas não mudou nada. Jesus disse que ia aliviar e não aliviou. Falso profeta. Ai,
meu Deus.
Tá pensando que Jesus vai carregar tudo sozinho, né? Ele está dizendo que vai aliviar, ele está dizendo que vai tomar tudo para ele, não.
Jesus.
Vai ficar mais leve.
Vai pegando aí.
Ficando mais leve, a sua vida melhora. Melhora. Porque se ele levar tudo, você senta e fica deixando ele ir fazer o trabalho.
Aleluia.
Se ele leva tudo, você fica de canto. Jesus, obrigado. Vai indo muito bem. Vai muito bem, vai, continua. Mas não, Jesus está dizendo: eu vou aliviar. Ou seja, você tem que continuar trabalhando. Só que agora comigo. Aí ele diz: tomai sobre ti o meu jugo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer: meu filho, está cansado? Está sobrecarregado? Tipo assim, você não aguenta mais um pouco de dívidas que você tem pregado já na sua parede, junto com o calendário? Tá cansado disso? Você não aguenta mais um monte de acusação? Você não aguenta mais opressão? Você não aguenta mais dificuldade no trabalho, nas áreas da sua vida? Vinde a mim, eu vou te aliviar. Mas para ser aliviado, toma sobre ti o meu jugo. E com o meu jugo, querido, você vai andar, mas você vai andar agora junto comigo. Tomando sobre ti o meu jugo, você vai andar, mas você vai andar agora em linha reta.
Meu Deus.
Tomando sobre ti o meu jugo, rapaz. Lembra? Lembra quando você estava sozinho? Ficava desviando, ficava dando volta. E era obrigado a voltar atrás o tempo todo para tentar refazer a sua vida, para tentar consertar os seus erros. Tomando sobre ti meu jugo, você vai andar comigo e não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não vai ter retrabalho, não vai ter retrocesso, não vai ter volta. O seu caminho vai ser um caminho só de ida, só de progresso, só de avanço, só de subida. Isso aqui, ó. Com o jugo de Cristo, meu querido, você não desfia. Com o jugo, não deixa você se afastar dele, tá entendendo? Não deixa, não deixa. Não deixa, rapaz. Jeremias, uma vez, ele quis sair, quis voltar, e ele disse assim, tá no capítulo 20, verso 9, se não faz memória. E ele diz assim: se eu disser, não me lembrarei mais dele, e não falarei mais o seu nome, a sua palavra me é no coração como fogo ardente. E aí vem a palavra do Senhor. Quem mais é criança? Já te chamei desde o ventre?
Ou seja, ele estava dizendo assim, eu não posso ser profeta porque eu sou uma criança. E Deus estava dizendo, para mim você já nasceu profeta.
Aleluia!
A palavra, o jugo não deixa se afastar, não deixa.
Aleluia! Esses crentes que desvia aqui, é porque nunca colocou o jugo.
É! Meu Deus!
Não colocou e depois tirou. O crente que tem o jugo de Cristo, ele não desvia. É por isso que os crentes morriam queimados, morriam atrocitados, crucificados, mas não negava. Morria louvando e adorando a Deus. Por quê? Porque tem o jugo de Cristo e não se afasta dele. Não se afasta dele.
Fica de pé comigo, fica de pé.
Coração.
Sabe o que Jesus está dizendo? Manso e humilde de coração. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele vai respeitar a tua velocidade.
Senhor, eu não aguento correr.
Fardo, tá? Eu sei que agora é só 50% do fardo, mas eu não aguento correr, Senhor. Eu preciso ir mais devagar. E Jesus diz, amém, sou manso e humilde de coração. A gente vai no seu tempo.
A gente vai no seu ritmo.
Mas o importante é que a gente não vai parar. Serve a Deus, querido. Tira esses pensamentos da sua cabeça de querer voltar atrás. Tira isso. Coloca o jeito.
Ainda que você vá devagar. Ainda que você vá.
Eita, Deus, que
um passinho de cada vez, mas vai.
Senhor Jesus,
Pai, se em algum momento da nossa vida, Deus, se em algum momento da nossa caminhada, Pai, nós tiramos o jogo, Senhor, te pedimos nesta noite, ó Deus, coloca de volta, Senhor, coloca de volta, Pai, a tua palavra em nossos corações, coloca de volta, Senhor, o jugo da tua palavra, meu Deus, a palavra que queima, ah, Senhor Jesus, Pai, já não amam mais a tua palavra. Quantos hoje em dia não respeitam mais a tua palavra? Quantos hoje em dia, Senhor, já não estão mais preocupados com a doutrina? Já não quer saber de escola dominical? Já não quer saber, meu Deus, de ensinamento? Ah, papai querido, renova, Senhor, sobre nós o jugo. Renova, meu Deus, o teu jugo nas nossas vidas hoje. Que cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança saia daqui, meu Pai, aleluia. A